Boa noite, querida igreja. Estou um pouquinho nervoso, tá? Mas quero dizer que é uma grande alegria de poder estar aqui com vocês, de compartilhar, não uma enfermidade, mas compartilhar o amor de Jesus. O amor do Senhor, não só pela minha vida, mas pela vida de vocês. Agradecer a Deus até pela vida do João Nelson, juntamente com a Cirlei, que eles estiveram indo a Santa Cruz, foram lá, oraram por nós, o Telmo também, também ter vindo lá e sendo um instrumento de Deus, juntamente com a Heloísa, foram lá e nos servindo, nos abençoando, agradecendo também ao Otka, né, a Tiane também, que estiveram ali presentes, orando por nós, e inclusive a vida do André também, lá em Santa Cruz, que ele estava de férias na época em que eu fui hospitalizado, e ele nem terminou as férias dele e voltou antes, me fez uma surpresa chegando lá no quarto lá para me visitar e realmente foi preciosíssimo. E a amada igreja, queridos, olha, quero fortalecer para vocês assim, orem, né? Como é precioso, nós somos abraçados pelo amor de Cristo de Jesus, pela oração da igreja. E eu sei que vocês estiveram orando por mim, agradecer pela vida de vocês lá em Santa Cruz, em tudo quanto é lugar. Eu via falando de pessoas orando, como isso é precioso para nós no Senhor, recebermos a oração. Não, olha, não tem presente mais valioso. A coisa mais valiosa que você pode transmitir para o seu irmão é você orar, é você interceder pela vida dele. Isso é, não tem como calcularmos o valor disso tudo. A oração é algo preciosíssimo que Deus deu para nós. E eu quero fortalecer para vocês, orem mesmo, orem uns pelos outros, não só quando estão enfermos, né, mas seja recheando a vida dos seus irmãos, a vida das pessoas a quem Deus colocou para ser autoridade sobre a sua vida, dos seus pastores, dos seus discipuladores, recheiem a vida deles com oração, abençoando, intercedendo por eles, porque isso realmente tem um grande valor. Amém? E podemos nos alegrar, assim, desse amado e precioso Jesus, Atos, no capítulo 2, quero começar aqui no versículo 24, que diz assim a palavra de Deus. Atos 2, no versículo 24, que diz aqui, né, na... Infelizmente, ainda não tem essa versão nova, mas, que diz que no qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, né? Vamos aproveitar essa letra que tem aí, todos falarem junto. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Queridos, nós servimos a um Deus maravilhoso que a morte não pôde reter a Jesus. A morte não pôde segurar a Jesus. Tão profundo, o amor de Deus por nossas vidas foi tão precioso e tão maravilhoso. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de uma maneira tão grande, tão preciosa e tão maravilhosa, que Ele entregou o Seu Filho por nós. E nós sabemos que todo sofrimento, não temos como calcular o sofrimento de Jesus, e que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A morte não pôde segurar o Filho de Deus. E é através dele, por isso nós podemos clamar a um Deus vivo. Nós não clamamos a um Deus morto, nós clamamos a um Deus vivo que está presente, está aqui na sua vida, está aqui neste momento, e independente do lugar onde você possa estar, na rua, seja no hospital, o Senhor está contigo. Amém? Amém. O nosso Deus venceu a morte, Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Vamos bater palmas, louvar, honrar o Senhor dos... Aleluia! Dia 15 de janeiro desse ano, aliás, voltando um pouquinho antes, dia 12, pela graça do Senhor, foi o dia que eu fui consagrado ali ao Senhor, né? Recebi esse encargo assim tão maravilhoso e às vezes a gente não pode comedir esse amor do Senhor. E eu me lembro que uma experiência que no momento quando derramaram o óleo sobre a minha cabeça, eu pude ver naquele momento, sentir aquele óleo ele vinha como fogo sobre a minha vida, e eu senti o sangue de Jesus como se eu pudesse tocar, e eu pude sentir ali, ver Jesus na cruz, e Deus dizendo assim para mim: o meu filho derramou o meu sangue por ti. O meu filho cobriu a sua vida com seu sangue. Mas eu não imaginava do que estava por vir depois. E aí, então, no dia 15 de janeiro, eu estava tendo alguns sintomas, tinha ficado todo amarelo, tinha tido perda de apetite, algumas coisas começaram a acontecer, mas imaginava eu que apenas, vou lá no médico, ele vai dar um remédio, volto para casa e tudo bem. Dia 15 de janeiro, que foi uma terça-feira, fui então ao hospital e naquele momento aí começou a fazer exames, aí tinha que esperar, daí a pouco fazer outros exames, e até que no final do dia me disseram: você vai ter que ser internado. E eu, internado? É? Como assim? O que aconteceu, né? E aí foram um processo assim, de mais de 20 dias, onde primeiro eu fiquei hospitalizado no hospital de Santa Cruz e depois fui levado ao hospital Ana Nery, um hospital especializado nessa área de câncer. E é uma notícia que a gente não espera, né? De você dizer, só o simples caso, né? Às vezes das pessoas, quando alguém diz assim, ó, você tem câncer, né? Isso já vem uma agressividade assim para nós. Mas e quando você recebe uma notícia de um câncer do qual, pela medicina, não existe cura? Onde, pelos médicos, não tem uma saída de vida? Mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela tem um laudo de vida para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela não, em Jesus, ele não tem um laudo de morte. Ó, não tem, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer por ti, mas o Senhor sempre tem recurso de vida, de vida para nós. E aí, assim, fui hospitalizado, e foram diversos exames, ressonância, e exames de sangue, dos quais aqui, naqueles dias eu fui fazendo. E eu estou aqui resumindo porque foram vários processos, várias coisas dos quais nós passamos, né? Mas em Provérbios 4, no versículo 18, ele nos ensina algo que o Senhor assim, falou bem claro assim, para mim, né? Diz ali que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, observe que aí o Senhor falou assim para mim: as pessoas vivem esse texto, às vezes, apenas como se fosse algo poético, mas observe o que há do lado, porque o Senhor começou a falar para mim o que existe em volta, são trevas. Quando eu fui para o hospital Ana Nery, eu estava no corredor da morte. Era um quadro não de notícias boas, inclusive uma pessoa da qual estava na cama ao lado da minha, ela acabou falecendo uns 2 ou 3 dias depois. O Jornal, inclusive, esteve lá falando de Jesus. Ele entregou sua vida para Jesus antes de morrer e foi para a glória do Senhor. Foi transmitida a vida de Cristo e ele morreu. Mas era um quadro onde você via pessoas chorando e pessoas de todas as idades. Daí a pouco você ouvia falar, um faleceu, outro faleceu e outro faleceu e você ali naquele meio. E o desafio é você ser realmente essa luz de Deus, a vida de Deus. Não ser a sombra de uma morte. Não ser contaminado pelas trevas, pelas notícias ruins que há em volta. Porque normalmente a tendência humana, o laudo médico, Batista, notícias ruins, porque inclusive o médico que fez a cirurgia em mim, Deus me colocou no meio dos melhores médicos, e eu até brinco com as pessoas e digo assim, eu não imaginava que eu fosse causar uma confusão no meio da medicina. Mas o Senhor é maravilhoso, porque Ele trouxe vida sobre um laudo que atestava morte para mim. E quando aquele médico veio conversar comigo e a Bárbara, ele tinha dado um percentual de 5% de vida para mim, e que provavelmente eu não sairia vivo da cirurgia. E quando ele, no dia da cirurgia, ele me abriu, a situação era pior ainda do que o laudo médico, porque estava tudo, todo o câncer tomado, os órgãos vitais, e ele disse assim, eu não pude tocar em nada, senão seria fatal ali na mesa. E esse foi o laudo médico. Mas aqui, pelo que diz a palavra de Deus em Provérbios, nos ensina a não olharmos para as trevas, porque aquele que é justo, aquele que é do Senhor, que é filho de Deus, que nasceu na vontade de Deus, a palavra do Senhor é a palavra de vida. Se eu for olhar para os laudos médicos, eu ia me desesperar. Meu Senhor, o que está acontecendo? E agora? Ah, eu vou morrer, isso e aquilo. Mas o Senhor sempre colocou palavras de gratidão no meu coração, e eu lembro que até um dia a Bárbara conseguiu, para levar o violão lá para mim, para a gente estar louvando ao Senhor. Só não deu para levar o teclado, né? Mas amém, mas fomos lá, louvamos e adorávamos ao Senhor, celebrávamos ao Senhor Jesus, né? As músicas lá eram de gratidão a Deus, eram de celebração, e o nosso quarto ficou conhecido como o quarto da alegria. E ali podemos orar por pessoas, podemos falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro de um que estava no meu quarto, e ele estava há mais de 60 dias hospitalizado, ele tinha uns 10 coágulos na cabeça, e nós podemos orar e falar do amor de Jesus para ele, e aí até que de repente um dia chega uma médica e falou: olha, eu quero te dizer que o senhor vai para casa. E ele ficou olhando: como assim eu vou para casa? Chegou o resultado final dos seus exames, não tem nada na sua cabeça. E ele ficou assim: glória a Deus, né? Ele ficou olhando assim, mas não acreditava. Mas como? Não, o senhor pode ir embora, né? Não, mas como assim embora para casa? Não, o senhor pode ir embora. Porque nós estávamos ali não para ser a expressão de trevas, mas para ser a expressão da vida, da luz de Cristo. Porque em Jesus não há notícia de morte. Eu digo para as pessoas que o evangelho, que é a notícia boa, é Jesus e a notícia boa. Não tem notícias ruins em Jesus. Você vai ligar a televisão, tu vai ver um jornal, tu vê um recheio de notícias terríveis e tristes. Mas quando você liga a vida de Cristo, você só vê notícia boa. Porque Jesus só tem palavra de vida. Porque o laudo dele era de vida, o laudo do médico era de morte. Para a ciência, não tinha nada que pudesse fazer em mim. E foi tão interessante porque logo após a cirurgia, como a expectativa do médico era que eu não fosse sobreviver por muito tempo, de repente por horas, ele liberou a Bárbara praticamente para entrar no quarto, como se fosse dizer assim: ó, pode entrar, despedir do seu marido. Mas ele não sabia da grandeza do Senhor. E aquele médico, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um especialista, considerado dos tops de linha, com especialidade, inclusive, na França, com isso e com aquilo, né? E o Senhor causou uma confusão na vida daquele homem, mas porque Deus ama ele também. Porque Deus ama cada um dos que estavam lá. E eu louvo a Deus porque nós podemos ser a expressão de Cristo. E quando eles diziam que os enfermeiros, eles queriam passar no nosso quarto por causa da expressão da alegria, daquilo que nós procurávamos expressar na vida de cada um dos que estavam ali, de cada paciente, e às vezes orando por paz, por pessoas que às vezes ali estavam chorando por causa de alguma notícia, nós trazíamos a palavra de vida, palavra de vida. 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos pegar ali no versículo 15, vamos ler aí até o fim, né? Vamos falar todos juntos, aproveitando que está aí, né, nos enchendo dessa palavra de vida, desse laudo de vida do Senhor por nossas vidas, né? Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Pode continuar? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus poderoso. Todas essas coisas, como diz aqui no versículo 15, são para produzir em nós não reclamações. Ah, Deus, por que isso? Por que aconteceu? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que o Senhor trouxe esse câncer? Queridos, Deus só me colocou uma coisa no coração: gratidão por Ele. E a minha preocupação era ser a expressão do amor dEle. Por isso que diz aqui, né, se torne abundante as ações de graças. Eu aprendi uma coisa no Senhor através do louvor, que sempre, sempre teremos motivos para honrar, para exaltar, engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito ali no texto de Romanos 8, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu lembro, desde a primeira vez quando eu vi esse texto, eu falei assim: Senhor, eu faço essa minha declaração de amor para Ti. E eu quero fazer uma declaração para Ti: nada vai me separar de Ti. E passamos já por várias lutas, passei por várias lutas, queridos, e quero dizer, a minha declaração continua a mesma. Isso não mudou, porque o amor de Deus por nós, ele não muda com o passar do tempo. O amor de Deus por nós não muda por causa das circunstâncias. Às vezes o amor do homem, ele muda, mas o amor de Deus não muda. É a intensidade do Senhor, a alegria do Senhor é sempre a mesma. Ele não te abandona porque você está passando uma dificuldade, porque você está passando uma luta, ou porque alguém vem com uma notícia é ruim para você. O amor dele continua mesmo. E eu lembro que quando aquele médico chegou com aquele laudo para dizer assim que a situação do meu câncer, que era 5% de vida, naquele momento não foi fácil. Choramos, eu e a Bárbara, nós choramos ali e nos abraçamos e começamos a orar. E quando começamos a orar, essa paz maravilhosa do Senhor Jesus, ela tomou conta do nosso coração de novo. E eu senti assim tanta tranquilidade, e ele tinha colocado uma decisão como se fosse uma espécie de sentença, né? Ó, vocês decidam, você quer fazer a cirurgia ou não, não tem recurso mais, vocês que decidam. Imagine você saber que você vai ser conduzido para uma sala de cirurgia e você não sabe se você vai voltar de lá ou não. Mas o Senhor encheu de tanta paz que eu disse assim para a Bárbara: pode dizer para ele que vamos fazer a cirurgia, eu vou fazer. Porque fui tomado pela paz do Senhor Jesus. E quando a gente passa por todas essas coisas, como diz aqui a palavra de Deus, né? Porque essa leve momentânea, aqui a palavra, quando aqui está dizendo, não que o problema, talvez aquele problema, por maior que seja, não que ele não seja pequeno, mas quando você vê o amor de Deus, aquilo que o Senhor faz por você, a fonte de vida, que é o Senhor, aí tu olha para esse problema, nossa, é muito pequeno. Não se compara à grandeza do amor do Senhor. E como foi falado aqui, se só de nós olharmos para a cruz, de ver o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por ti, por cada um de nós, né? Eu até hoje, eu lembro desde criança, eu nasci num lar cristão, e esse texto de João 3,16, eu vi desde a infância, e até hoje ele é um renovo para mim, porque ele fala do amor de Deus. Eu não vou cansar, perdão, não vou cansar de ouvir essa palavra. Que Deus me amou de maneira tão profunda, eu olho para a cruz, nossa, aquela cruz era minha, aquele sofrimento era meu, e o Senhor me amou, o Senhor nos amou. Como eu vou reclamar? Como eu vou falar? Deus, por que eu estou passando por isso? Deus poderia olhar para mim e dizer: ei, por que meu filho passou isso por você? Mas eu fui coberto pelo amor de Deus. E quero te dizer que a palavra de Deus, essa palavra do Senhor, ela é viva. A palavra de Deus, ela não é um livro de teoria. A palavra de Deus não é algo, eu li, pois é, né, legal, Jesus fez isso, aquilo. Jesus, ele faz, ele está presente. E ele esteve presente comigo, e quando eu fui levado àquela sala da cirurgia, não estava somente aqueles médicos, mas o médico dos médicos estava com ele. E eu lembro até que a Bárbara falou assim para ele, para aquele homem duro, porque aquele médico, sabe aquelas pessoas assim, bem secas e duro, né? E de não aceitar nada das coisas de Deus, mas a gente estava sempre manifestando a vida de Deus. Eu lembro que a Bárbara até disse assim para ele: Deus vai estar contigo na sala de cirurgia e ele vai te dizer o que você tem que fazer ali naquela sala. E bem assim foi, na vida dele e na vida daqueles médicos. E aí assim eu fui sendo conduzido, mas que o Senhor estava comigo. É claro que se estivesse partido ia estar melhor ainda, né? Eu sei disso, eu tenho essa convicção no Senhor. Mas Deus estava comigo, porque foi grande o amor dele pela minha vida. Em Filipenses, ali no capítulo 4 também, no versículo 7, podemos falar ali na palavra de Deus, né? Filipenses 4, 7, todos juntos, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus guardará a mente, guardará a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente e o nosso coração. Por isso que não podemos desesperar, não tem como a gente se desesperar quando essa paz... E lembra quando Jesus diz lá em João, diz assim, deixo-vos a paz e minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus é essa paz, que ele entra nas nossas vidas, nos nossos corações, e essa paz ela não vai fugir quando vem uma notícia ruim. Ela vai continuar intensa na sua vida e no seu coração. E você pode acreditar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é o médico, não é a palavra do médico. E fui levado para a sala de cirurgia, fiz a cirurgia, ele teve com a minha esposa, como eu disse para vocês, assim, como que dizendo lá, olha, né, vai lá, né, como se fosse dizendo assim, né, vai para se despedir, né. A coisa estava pior do que nos laudos médicos. Só que eu comecei a ter uma recuperação. Eu comecei a ter uma melhora. Passei alguns dias ali na CTI e eu me lembro que eu sentia muita falta de água, não podia nem tomar água nem nada, né? Estava num jejum lá do Senhor Jesus. E o Senhor estava ali cuidando de mim. E eu comecei a melhorar. E de repente, daí uns dias voltei para o quarto e aí depois mais um pouco, de repente, quando vi, voltei para casa. E aí o médico sempre naquela dele, não, vamos aguardar então, vai vir um exame da biópsia, né, e tudo, e aí vamos marcar a quimioterapia para você. Tá, tudo bem, fui para casa, mas descansando a gente sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Recebemos palavras, palavras tremendas assim, do Senhor, e nós cremos e abraçamos, porque a palavra do Senhor Deus é viva. Mas aí de repente, em cima de algo que aconteceu, eu lembro de um dia... Eu estava muito delicada a questão da cirurgia, a cirurgia veio de um lado ao outro, e eu tinha um dreno aqui, que foi até tirado para mim voltar para casa, mas no dia deu um espirro, me gasguei lá com alguma coisa, e começou a sair um líquido que foi saindo, foram 10 toalhas grandes que ficaram ensopadas e ainda continuava saindo aquele líquido, e eu lembro, eu sei que a Bárbara... ligou para a Cirlei, para o João Nelson, o João disse, ele falou assim, olha, nós estamos orando e está se derretendo esse câncer aí. Ele falou assim, olha, então, o Senhor faz coisas assim maravilhosas. E aí aquilo foi saindo, foi um dia inteiro aquele líquido saindo do meu lado. Né? Então, e amém, glória a Deus. E aí até que chegou o dia do exame da biópsia. E eu lembro que estava lá eu, a Bárbara, o André, passamos toda manhã naquele hospital lá, aguardando... A médica, e ela, médica, e eu, olha, a primeira vez na minha vida eu vi um médico assim, nervoso. E aquela médica estava nervosa, e ela começava a olhar o exame, e olha, seu Marcos, é o seguinte, isso, e eu já estava, fala logo, o que está acontecendo? É, e aí, até que no momento, ela diz assim, ela é a médica responsável de marcar os exames de quimioterapia e radioterapia, né, e tudo. E ela olha assim, diz, eu não tenho como marcar a quimioterapia para ti, porque aqui diz que não tem nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. E a gente, mas como assim? A gente queria ouvir ela falar aquilo de novo. Não, aqui diz que não tem nada. E a Bárbara pergunta, mas fala de novo. Né? Então, aqui diz que não tem nada. Você está livre. Bom, eu já sabia que eu era livre, né? Mas... E então, assim, livre de todo aquele mal. E ela assim, não acreditava. Não, vou te mandar para o médico que fez a cirurgia. Amém? Nós vamos? E o médico, ele ficou sem acreditar. E daí a pouco ele pediu um outro exame, uma biópsia de pulsão, que era de uma agulha, né? Mas antes de fazer essa biópsia de pulsão, eles fazem uma ecografia para localizar onde está a enfermidade para poder ele fazer. E eu fui duas vezes para esse médico e por duas vezes ele... Aqui não tem nada, eu não tenho como fazer isso em ti, não tem nada. É? E aí voltava para o médico de novo que fez a cirurgia e o médico não acreditava, não, mas não é possível. E ele achava que tinha alguma coisa de errado. E a gente sempre testemunhando, nós servimos a um Deus poderoso. E aí ele começou a pedir exame disso, pediu todos os exames que antes constavam a presença do câncer. Todos, ressonância, exames de sangue, tudo eu fiz. E todos eles deram que não tinham nada. Aquilo foi uma confusão, queridos. Foi uma confusão para a cabeça daquele médico, daquele homem especialista. Ele viu algo que nem na França, nem onde ele esteve, todos os estudos, ele não viu nada daquilo. E ele dizia assim, no fim, na última vez que estivemos com ele dizia assim, surpreendente, surpreendente. Eu digo assim, olha, ele queria falar milagre, mas ele não conseguiu dizer milagre. Ele se engasgou, é, isso mesmo. Então aí ele, sabe, isso aqui voltou ao normal, isso aqui voltou ao normal, você tinha uma trombose numa veia e voltou ao normal. Não tem mais a trombose. E os últimos exames constam justamente isso. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, querido. Nós servimos ao Senhor que venceu a morte. Ele venceu a morte. O salmista Davi, ele diz no Salmo 23:4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. O grande problema não é você passar pelo vale da morte. O grande problema é você andar sozinho sem o Senhor. Esse que é o problema. E é nisso, ó Senhor, posso até ir lá, mas tu vai comigo. E ele não nos abandona, ele não nos deixa. Eu quero que você saiba que não importa o que o mundo diz para você, não importa o que os médicos falaram para você, não importa o que está escrito nos laudos médicos, importa o que está escrito na palavra de Deus. Isso é o que importa. É o que Jesus diz para você, aquilo que ele fala para você. E que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E o Senhor assim esteve presente. E ele continua presente para transformar aquilo que era uma notícia de morte, para transformar em vida, e vida abundante, vida de Cristo Jesus, e vida que você vai transmitindo a outras vidas. E eu louvo a Deus porque se escancarou as portas para mim poder falar de Jesus para as pessoas. Em todos os motivos, há motivos para falar do amor de Jesus. Eu estava num caixa, no dia bem fechado de chuva, e a menina assim fala, ah, hoje está terrível o dia, chuva, né? E aí ela diz, e aí eu falei assim, realmente, hoje está terrível, mas quero dizer para vocês, a pior coisa é você estar no hospital ali preso. Mas eu vou dizer uma coisa. Aí comecei a testemunhar do que Jesus fez por mim e falar do amor de Jesus para ela. Palavra de Deus em Efésios 3:20. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensando. Segundo o seu poder que opera em nós. E eu quero que você creia nessa palavra, querido, porque ela é viva. Tudo que o Senhor fala para nós, tudo aquilo, toda a palavra de Deus, ela é verdadeira. Aquele homem não estava errado quando nos seus laudos médicos. Não era para mim estar aqui, mas porque o Senhor me amou primeiro, hoje eu estou aqui. Porque o Senhor nos amou, você está aqui. Eu estou aqui para testemunhar desse amor maravilhoso do Senhor. Não para testemunhar uma enfermidade. Quando estava ali no hospital, não estava testemunhando a enfermidade, estava testemunhando do amor de Deus para eles. Não importa que notícia você receba, o que importa é que a palavra de Deus diz para você. Não importa se algum médico chegue para ti e diga, olha, eu tenho uma terrível notícia para te dizer. Mas o que importa é o que Jesus fala, porque sempre a palavra dele é a palavra de vida. E sabemos da nossa irmã querida que ela faleceu, mas ela não morreu, ela está viva. Cada um de nós temos o milagre de Deus em nossas vidas. Cada um de nós temos a eternidade de Jesus em nossas vidas. Amém, igreja? Vamos orar. E podemos orar, né? E que esse é o meu testemunho aqui, queridos, hoje para dizer para vocês. De nós nos orarmos. Não importa a enfermidade que você tem, o que importa é o poder de Deus sobre a sua vida. E que ele pode transformar tudo novo. Tudo novo.
Alô. Irmãos, o senhor estava me falando aqui que essa palavra do Marquinhos não é só para doença, é para tudo. Se o que você tem determinado que está fora da palavra, não precisa acontecer. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Eu acho que essa noite o Senhor quer nos falar para nos apegarmos na promessa do Senhor. E não confiar no laudo. Não confiar no que está escrito. Aquela palavra que não vai dar certo, que não funciona, que não é para você, isso não é de Deus. Eu queria, Marquinhos, que dê ele. Vamos orar. Vamos orar pela igreja. vamos apropriar dessa palavra. Meu coração ferveu ali de alegria, saber que o Senhor é por nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos?
Querido, nós vimos um testemunho na vida no Marquinhos, amém? Testemunho de cura. Mas se há pessoas enfermas aqui, o Senhor quer dar um testemunho na tua vida. Eu tenho um testemunho de cura na minha vida. Mas o Senhor quer dar um testemunho para a tua vida. Qualquer enfermidade que tu tenhas hoje aqui, essa noite, quem sabe tem orado e o Senhor não tem curado, mas querido, o Senhor é um Deus que salva e que cura. O Senhor quer dar um testemunho hoje, aqui e agora na tua vida. Então os que precisam aqui dessa cura, dessa enfermidade no seu físico e quem sabe alguns aqui da alma, mas querido, vem à frente, vamos orar. Vem aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração. Mas os irmãos que o Senhor está falando, está tocando, que o Senhor está dizendo, eu quero dar para a tua vida um testemunho de cura. Na cura na tua vida. E como Marquinhos está testemunhando hoje, onde ele vai, o Senhor quer que também tu testemunhe dessa cura, para onde tu fores também. Essa é a igreja. A igreja, ela prega o evangelho. E os sinais acompanham. E queridos, muitas vezes nós pregamos a palavra, mas um sinal da nossa vida de cura, de libertação, de situações resolvidas na nossa vida, quando nós falamos, testemunhando, isso aí vai ser tremendo numa vida. E muitas vidas vão ser salvas e vão ser transformadas. Deus quer uma igreja assim, que recebeu o poder do evangelho para todo que crê. E quando essa igreja fala, querido, o Senhor vai comprovar a palavra, confirmar através de sinais e maravilhas. O Senhor quer dar o testemunho de cura hoje na tua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quem precisa de oração por cura, vem aqui à frente. O Senhor quer dar esse testemunho de cura na tua vida hoje. Vem aqui em nome de Jesus. Já vindo, já está dizendo, eu estou curado em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, onde vocês estão? Fiquem orando. Vamos orar com a igreja, 2x2, 3x3. Vamos exercitar nossa fé, amém? Vamos dizer, Senhor, eu quero abençoar a esse que precisa de cura. Eu quero abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Ti.
Louvamos a Ti, amado Jesus. Todo o poder Te foi dado no céu e na terra, Senhor. E é no poder do Teu santo nome que Tu derramaste o Teu sangue precioso, nos salvando, nos curando, Senhor, de todas as enfermidades. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, seja manifestação do Teu poder, da Tua vida sobre cada um daqueles, Senhor Jesus. Nós dizemos que cremos na Tua palavra, que é a palavra de vida, de poder, de cura. Ó Senhor Jesus, seja a Tua graça, ó maravilhoso Jesus, a Tua cura. Cobres com o Teu sangue, com a Tua unção, com o Teu bálsamo, a vida de cada um daqueles que estão aqui neste momento. Não importa a enfermidade, porque Tu derramaste o Teu poder por todas as enfermidades sobre nós na cruz. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Amém. Se alguém também sabe de alguém que está enfermo na família, o vizinho, tu mesmo assim, levante a mão e ore por ele. Mas vai chegar onde está essa pessoa, lá no trabalho, na tua casa, no teu vizinho, e vai impor as mãos, amém? E o Senhor vai curar essa pessoa. Seja convertido ou não, vai orar por ela, em nome de Jesus.
Há um espírito de fé derramado do Senhor sobre a igreja nessa noite. Quero confirmar o testemunho do Vinícius, do João Nelson, em nome do Senhor Jesus, apropria-te da cura agora, apropria-te do milagre de Deus na tua vida agora. Há um espírito de fé, uma medida recalcada, sacudida e transbordante do Senhor sobre as nossas vidas, começa a tomar posse. Não é qualquer coisa nessa noite, há uma medida de graça. O Senhor está presente para tocar na tua vida, no teu coração, na tua família, na situação da tua casa, agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste,
agora está. Céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O reino, tua é glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus.
És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está.
És invencível,
és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é,
poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Amém, queridos. O Senhor fez coisas grandes hoje? Hoje, até amanhã, mas amanhã. O Senhor quer usar a tua vida para transformar vidas. Em nome da paz, no gozo, no poder, Senhor Jesus. Abençoa teu irmão, seja cheio do Espírito Santo, tipo teu irmão, cheio da fé, cheio do amor, da graça.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.